Estamos nos aproximando, se Deus quiser, do mês de Tishrei e de Rosh Hashanah. Vamos começar a ver um pouco das leis, relembrar as leis, costumes de Rosh Hashanah. Primeira coisa, se Deus quiser, no próximo Motzai Shabbat, nós iniciamos Selichot. Os Sefaradim falam Selichot já desde o começo do mês de Elul. Os Ashkenazim começam a falar Selichot no Motzai Shabbat anterior a Rosh Hashanah, com condição que haja 4 dias. Quer dizer que só quando Rosh Hashanah cai a partir de quinta, é que se começa Selichot naquela semana, se não se começa na semana anterior. Esse ano, Rosh Hashanah começa na quarta noite, quinta-feira, então Selichot começa 4 dias antes, no Motzai Shabbat. Se costuma fazer Selichot a partir da metade da noite ou de manhã cedo. Na primeira noite, de uma forma geral, o costume é que se faz na metade da noite. E nos outros dias, aí varia. A maioria dos lugares fazem de manhã cedo, antes da reza, antes de Shacharit. Em alguns lugares, existem minyanim que fazem Selichot na metade da noite, em todas as noites. E depois a pessoa vai dormir e de manhã vem só para Shacharit. Selichot, basicamente, começa com Ashrei, tem um Kadish do Chazan. Depois, nós falamos uma série de versículos da Torá que nossos sábios juntaram, compilaram, pedindo por misericórdia, pedindo perdão. E no meio tem vários piyutim também, vários poemas. Se fala o Vidui, chama o Bagadno. E no final tem mais um Kadish do Hazan. É importante saber que as partes que são ditas no meio com os 13 atributos de misericórdia, que se fala várias vezes, Hashem Hashem, e também mais para o final de Selichot, as partes que são em aramaico, se uma pessoa não conseguiu falar Selichot com minyan, está falando sozinho, estas partes ele deve omitir, parte em aramaico, e os 13 atributos de misericórdia, que se fala diversas vezes. Este ano, nós temos Rosh Hashanah caindo numa quinta e sexta-feira. E, fora de Israel, esta receita vai se repetir nos primeiros 2 dias de Sukkot, quinta e sexta, e Shmini Atzeret e Simchat Torah, quinta e sexta de novo. Então, nós temos diversas vezes aqui 3 dias sagrados seguidos. Quando Yom Tov vai ser na sexta-feira. Quando Yom Tov cai numa sexta-feira, tanto faz seu primeiro ou segundo dia, nós precisamos, antes de entrar em Yom Tov, quer dizer, na quarta-feira, no caso, fazer Eiruv Tavshilin. Eiruv Tavshilin é o que nos possibilita e nos permite cozinhar de sexta-feira Yom Tov para Shabbat. Normalmente é permitido cozinhar no Yom Tov, mas é permitido cozinhar no Yom Tov apenas para aquele dia de Yom Tov. Não se pode cozinhar de um dia de Yom Tov para o outro, e não se pode cozinhar de Yom Tov para durante a semana. E da mesma forma, não se pode cozinhar de Yom Tov para Shabbat, a não ser que a pessoa faça Eiruv Tavshilin. Tem várias regras de Eiruv Tavshilin, mas resumindo o básico que nós precisamos saber para fazer Eiruv Tavshilin. Nós temos que, na véspera de Yom Tov, pegar um pão ou uma matzá, e se esqueceu isso, não é problema. O principal é a segunda parte. E pegar um alimento cozido que se come numa refeição junto com pão. O que se recomenda? Peixe ou carne ou ovo cozido. Há outras opções, mas essas são as três preferenciais. Então você separa ali um pão ou uma matzá. Você separa um pedaço de peixe que tenha pelo menos um kazait, ou um pedaço de carne, pode ser vários também, alguns pedaços de carne, alguns pedaços de peixe, como for. Isso você vai deixar separado. Você põe em cima um bilhetinho, alguma coisa, para saber que isso é Eiruv Tavshilin. E aí, na véspera de Yom Tov, caso, na quarta-feira, você pega e você faz a brachá, que está no Sidur, onde tem Eruv Tavshilin, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu Al Mitzvat Eruv. Em seguida, você fala o trecho que está escrito no Sidur, onde nós falamos nesse trecho que por intermédio deste Eruv eu vou poder cozinhar, assar e uma série de outros verbos estão escritos lá. De Yom Tov para o Shabbat. Pronto, terminou. Simples, rápido. Você guarda esse pão ou essa matzá que você selecionou para Eruv Tavshilin. Você guarda essa carne, esse peixe que você selecionou para Eruv Tavshilin. Deixa demarcado para todo mundo saber que não é para comer isto antes de Shabbat. Esta comida que você separou aqui para Eruv Tavshilin, você vai comer no Shabbat. Indiferentemente se você come no Shabbat à noite, se come no Shabbat de manhã, Shabbat à tarde, mas você vai comer isso no Shabbat. E isso te possibilita cozinhar de Yom Tov para Shabbat. Tudo que eu for cozinhar na sexta-feira é um acréscimo a essa refeição que eu já comecei a preparar para Shabbat. Eu já tenho pão, eu já tenho um pedaço de peixe para Shabbat. E agora no Yom Tov eu preciso cozinhar mais um pouco, porque vai ter mais convidados. Eu vou cozinhar mais comida para ter tudo aquilo que eu preciso para Shabbat. Alguns detalhes muito importantes. Em primeiro lugar, para cozinhar de Yom Tov para Shabbat, ou Yom Tov de forma geral, só é permitido se a pessoa passa fogo, desculpa, de um fogo que já está acendido, já está, desculpa, aceso, de véspera de Yom Tov. Isso, ponto pacífico. Segundo lugar, só se pode cozinhar na sexta-feira para Shabbat se a pessoa cozinha cedo. Não pode cozinhar de Yom Tov para Shabbat em cima da hora. Quer dizer que você precisa terminar de cozinhar pelo menos uma hora antes de Shabbat. Por que isso? Porque precisa dar tempo para, se eu quiser comer essa comida na sexta-feira, ainda poder comer essa comida na sexta. Então, por isso, deve-se cozinhar com tempo hábil, que a comida fica pronta, de forma que eu poderia comer ela na sexta-feira, se eu quisesse. Não quero, vai ficar para Shabbat. Mas se eu quiser, ela está pronta. Um outro detalhe também importante. Não é todo mundo que cozinha de Yom Tov para Shabbat. Muita gente já deixou a comida toda preparada já de antes. Já cozinhou tudo na terça, na quarta-feira, está tudo prontinho. Tem já as refeições para Rosh Hashanah e Shabbat. Então, nesse caso, se a pessoa tem certeza, não vai cozinhar Yom Tov para Shabbat, mas ele pode precisar esquentar uma comida, colocar uma comida na chapa, alguma coisa do gênero, chapa de Shabbat, que está já com o timer de véspera de Yom Tov programada. Então, se ele precisa fazer uma dessas coisas, ele precisa do Eruv, mas não se faz a brachá sobre o Eruv. Então a pessoa vai preparar o Eruv e vai direto falar Bahadein, Yehei, Sharan, etc. Todo o trecho que está escrito, que por intermédio disso eu vou poder cozinhar e tá. Se depois, de repente, ele precisa do justo cozinhar alguma coisa, ele pode cozinhar porque ele fez Eruv. E se ele precisa só esquentar, ele pode esquentar. Então não se faz a brachá se a pessoa tem certeza que não precisará cozinhar Yom Tov para Shabbat, apenas esquentar, alguma coisa assim. Então ele sim faz eruv, mas sem a brachá. Também só vai ser permitido preparar essa comida na sexta-feira para Shabbat se a pessoa ainda tem o eruv. Por isso que ele precisa ficar lá intacto até Shabbat. Se a pessoa, por engano, comer do eruv na sexta-feira, ops, não tem mais eruv, como você vai cozinhar de sexta para Shabbat? E por isso que a pessoa, se isso acontecer, pergunte para o rabino como proceder. Mas, a princípio, precisa ter o eruv ali. Então você guarda na geladeira com um bilhetinho, que isso daqui é eruv, só pode ser comido no Shabbat. Quando chegar Shabbat, se come isto em uma das refeições do Shabbat. Tem pessoas que costumam deixar o pão, principalmente, é uma matzá que a pessoa separou, para comer na Seudah Shlishit. Por quê? Porque a pessoa faz hamotzi no Shabbat com dois pães. Então ele usa em todas as refeições algum pão e o pão de Eruv. Faz hamotzi e guarda o pão de Eruv, usa o outro. Aí faz hamotzi de novo na próxima refeição e guarda o pão de Eruv para a próxima refeição. E assim ele ganha mais mitzvot com esse pão de Eruv. Isso é só um costume. Se a pessoa quiser comer na noite de Shabbat já o pão do Eruv, não tem nenhum problema. E, da mesma forma, o peixe, a carne do Eruv, ele come depois, ao longo do Shabbat. Ah, mas aconteceu que justo no Shabbat, acabei sendo convidado na casa de alguém, acabou ficando na geladeira, eu não comi o Eruv. Não tem problema, come depois de Shabbat. Mas, a princípio, você cozinhou isso e preparou isso para Shabbat. Comeu, comeu, não comeu. Porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho que te impediu, e por isso você acabou não comendo, não tem nenhum problema. Cabe aqui relembrar, nós falamos sobre deixar o fogo aceso. Se deixa uma vela acesa, e às vezes vale a pena ter duas, às vezes uma delas apaga, dá algum problema. Não sei o que acontece hoje em dia, que as velas são de tanta qualidade que vira e mexe e apaga. Então vale a pena ter duas, mas você precisa ter uma vela de um pouco mais de 48 horas. Para que ela fique acesa de quarta-feira à tarde, quando você acendê-la, até sexta-feira à tarde, próximo de acender as velas de Shabbat. Você precisa desse fogo. Para acender as velas da segunda noite de Yom Tov, você precisa dessa vela para acender as velas de Shabbat na sexta-feira à tarde. É importante ter uma vela que dure, que arda, no mínimo aí umas 50, 52 horas, para garantir que você tenha a vela acesa até a hora de acender as velas de Shabbat, na sexta-feira à tarde. Uma dica, existem velas de 72 horas, mas você não precisa, porque vai ficar o fogo aceso lá Shabbat, você não tem nem por que ter ele aceso lá. Então tudo bem, se você vai ficar mais tranquilo que o fogo vai arder até sexta-feira à tarde. Se você pegar uma vela de 72 horas, pega uma de 72. Mas existe uma dica legal. Pegar uma vela de 48 horas e antes de acender ela, na véspera de Yom Tov, você acrescenta um dedo, dois dedos de óleo. O óleo vai lá para o fundo, vai cair em volta da vela e vai lá para o fundo do copo. Mas quando ela estiver acesa, quando acabar praticamente toda a parafina, vai queimar esse óleo que está no fundo. E esse um, dois dedos te dá algumas horas a mais nessas 48. E assim você tem uma vela mais em conta. E ela arde, garantindo que ela vai ficar acesa no período necessário.